Rádio Coração apresenta programa Paz no Trânsito. Patrocínio
Centro de Formação de Condutores Grand Prix, primeira habilitação, mudança de categoria, inclusão carro moto, renovação da CNH e muitos outros serviços de qualidade. Autoescola Grand Prix, unidade 1 e 2, em Dourados, matriz na Rael Bonfacker 2681. Centro, fone 3422-0824.
Nossos dias quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Omimar, Stins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver.
Quatro horas e um minuto, 4:01, depois do padre Reginaldo Manzotti, depois do padre Rubens, como prometido, meu amigo Ferruzzi gravou até mensagem, convidando para o programa de hoje, sinal que tem coisa boa que vem por aí. Meu amigo Juscelino, boa tarde, tudo bem, irmão? Todo de uniforme hoje, tudo certo?
Tudo bem, Zé, graças a Deus, estou aqui já respondendo aqui pelos apos os ouvintes, né? As pessoas perguntam aqui, a gente tem que estar respondendo. Mas, graças a Deus, mais uma semana. Semana passada não pude vir, que estava nos corre com a minha mãezinha, graças a
Deus. Como é que está?
Não, tudo bem. A saúde dela, eu falo que essas pessoas de idade é um cerne, né?
Mais forte que nós.
Mais forte que nós, com certeza. Mas, graças a Deus, tudo na Santa Paz. E mandar um abraço pro Juninho, para a esposa dele, pro filho, né? Ele que é ouvinte assíduo, né? Tava na sala na segunda-feira e mandou um abraço a todo mundo aqui, disse que tá com o rádio ligado lá, que a Rádio Coração é uma bênção na vida deles. Então, desde que descobriram a Rádio Coração, falou, a gente não pode ligar, você não consegue mais desligar. Falei, que bênção. Falei, vou transmitir isso aqui ao vivo lá.
Tá certo. Então, qual é o nome?
O Juninho.
Juninho, um abraço pra você, tá certo?
E a Rádio Coração tá de portas abertas e a gente tá realmente, como ele disse, vocês estão lutando por um mundo melhor. Estamos sim. Essa é a nossa missão aqui.
Tá certo.
E eu tô muito feliz, José, com a presença do Dr. Marcos Alcará.
É, vocês faz tempo, né? Que vocês falam nesse menino, né? Hoje que veio aqui, né?
Um dia tinha que vir, né, Ferruz?
Rapaz,
graças a Deus.
Então, foi uma luta, hein?
É, que sempre tem uns assuntos aí meio
espinhosos
aí na parte de questão de multa, essas coisas, a gente já lembra dele, né? Que é um especialista na área. Então a gente fica muito feliz com a presença dele. A gente sabe que é uma pessoa do bem, um cristão praticante mesmo aí. E sempre que a gente pode, a gente está falando, ó, fala com o Dr. Marcos Alcará, que desse assunto entende ele. Nós entendemos de chassi, motor e alguma coisa.
E fiscalização,
né? E um abraço a todos os ouvintes.
Tá certo. Ferruzzi, boa tarde.
Oi, minha irmã.
Tudo bem? Seja
boa
bem-vindo.
Boa tarde a ti, os colegas da rádio, né?
Isso
e os nossos
mesmo,
ouvintes, né?
Nossos ouvintes.
E o nosso amigo Marcos Alcará, né? E a Jôsi, né? A esposa dele. Tá.
Jôsi. Como que é o nome da sua mãe?
Jandira.
Dona Jandira?
Ô, Zair, só para não atrapalhar, a dona Jandira e o seu Jaime, você falar ali na região da Nossa Senhora de Fátima, eu pelo menos quando trabalhava lá, que a gente pertencia lá,
um abraço pra eles,
era,
né?
Ponto de referência, qualquer coisa a gente ia lá,
tá,
pedir
certo,
socorro pra Jandira.
Deus abençoe eles, né? Obrigado pela audiência, que a filha, a Joanice Jussiane, falou que eles ouvem muito a Rádio Coração. O Ferruzzi, vamos cumprimentar o Marcos Alcará, né? Advogado. Isso. Especializado em trânsito. Seja bem-vindo, Marcos, tudo bem? Doutor Marcos, tudo bem?
Tudo bem, uma boa tarde a todos, boa tarde aos todos os radiovintes que estão nos acompanhando pela maravilhosa Rádio Coração. Quero cumprimentar também a minha esposa, que está me acompanhando hoje aqui, a Jossiane, Mandar um abraço a todos os proprietários, funcionários das autoescolas, aos funcionários e proprietários também dos despachantes da cidade, a todos os funcionários da agência de trânsito, que faço aqui na pessoa do meu amigo Juscelino, que está por aqui, da agência de trânsito, da Guarda Municipal, todos os demais colaboradores que fazem, que atuam na área de trânsito aqui, que procuram de alguma forma melhorar o nosso trânsito na cidade de Dourados. É o meu grande amigo também, Manuel Capilé Palhano, que tá certo. Colega meu.
Outra referência de trânsito.
Formou-se comigo na faculdade, lá na Unigran, e a gente trabalha sempre, de alguma forma, junto há algum tempo já, temos, né, colaborando, estamos militando nessa área aí. Grande abraço, Capilé.
Muito bem, e qual que é a sua função então? Eu já falei aqui, mas explica um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando.
Especialidade.
Eu trabalho bastante com essa parte do trânsito, né? De alguma forma acompanhando processos administrativos, processos judiciais na área de trânsito, de pontuação, suspensão de carteira, cassação de carteira de motoristas, de alguma forma em que haja um processo que tenham sido abertos pelo DETRAN. Esses processos, muitas vezes, a pessoa, ela tem a possibilidade de se defender, a possibilidade de alguma forma justificar o que aconteceu, que às vezes são multas que são cadastradas, pontuações que são cadastradas no prontuário da pessoa, do condutor, e que às vezes necessariamente não decorre da autuação dele. Às vezes é um carro, por exemplo, que é utilizado por vários membros da família, às vezes pela esposa, pelos filhos, e está no nome do, por exemplo, do marido, do chefe da família, do pai, e acaba recaindo sobre aquela pessoa. Tem algumas situações, os filhos, a esposa, primos, alguém que de alguma forma dirige aquele veículo, e se ele contenha essas infrações, ele seja processado, então é possível que a pessoa tenha o direito lá de defesa, de contra-argumentar, de explicar o que aconteceu. E em algumas outras situações é certo que a pessoa acaba sendo processada devidamente e ela deve ser punida, penalizada e cumprir com as suas obrigações.
Tá certo. Juscelino, qual a primeira pergunta você tem?
A primeira pergunta, não. Nova Andradina. Manda um abraço aí pro Paulo Henrique.
Paulo Henrique, boa Paulo tarde para você. Aí
tá
Nova
na audiência
Andradina.
Lá em Nova Andradina.
Certo.
Beleza?
E qual que é a sua...
Eu tinha uma pergunta, mas já que... Tá vendo? A gente pensa em perguntar uma coisa e pela fala dele aí já...
Respondeu.
Não, vou perguntar outra coisa.
Outra coisa? Pois
é o seguinte, cassação, suspensão. Poderia... explicar isso melhor para a gente.
Quais as circunstâncias?
Você viu, Azair?
Isso claro, é muito importante.
Claro. Isso, o nosso atual Código de Trânsito, ele vem trazendo algumas situações que prevêem como penalidade a suspensão da carteira de motorista, onde o órgão de trânsito, o DETRAN de cada um dos estados, vai ter lá um setor de penalidades que vai aplicar esta penalidade de suspensão. Que, o que, que é a suspensão? Ao final do processo, a carteira de motorista da pessoa ficará guardada, retida no órgão de trânsito pelo determinado período, que geralmente ela é no período inicial de, pode ser entre 1 até 12 meses no máximo. Já a cassação são para outras situações específicas, mais gravosas, administrativamente arbitradas ou até judicialmente arbitradas. Ela se dará lá pelo período geralmente de 24 meses. E na cassação a pessoa tem que reiniciar o processo de habilitação. A princípio seria isso a diferenciação das duas, amigo.
Tá. Acontece muito a questão de cassação? Quais são mais os motivos da questão da cassação e da suspensão?
A suspensão, a situação mais comum é quando a pessoa, o condutor, ele assim, tenha cometido várias multas, que a cada uma das multas são atribuídos pontos pelo nosso Código de Trânsito atual, pontuação lá. E se ela atingir, por exemplo, pela legislação atual, 20 pontos, o DETRAN, ele acaba abrindo o processo de suspensão por o condutor ter atingido esta pontuação. E existem outros casos de multas específicas, lá, por exemplo, da suspensão no caso de embriaguez ao volante, do artigo 165. No caso de competição esportiva não autorizada, do artigo 174 do Código de Trânsito. No caso de manobra perigosa, do artigo 175. São casos em que, por uma multa específica, a pessoa acaba tendo a carteira suspensa.
E a pessoa, por que que eu fiz essa pergunta? A gente escuta demais aqui a pessoa, mas eu não completei os 20 pontos. Por que que está pedindo suspensão? E parece que não entra, então é muito louvável você falar isso aí. Mas, um adendo, aí explorando esse seu conhecimento na área jurídica, nós estamos ouvindo aí, principalmente na mídia, que o governo federal quer mudar para 40 pontos. Vamos dizer que o Ferruzzi está com processo O Ferruz, eu não. 21 pontos.
É, meu amigo.
Aí o Ferruz está com 20 pontos. Ele adentrou com esse recurso agora lá com o Dr. Marcos Alcará. E aí essa lei muda semana que vem. Ele vai ter como se beneficiar ou não?
É, amigo, no caso, no, a regra do direito penal, que nós vamos de alguma forma ter que trazer isso aí, tentar trazer isso aí para o direito administrativo. Lá no direito penal existe essa previsão de se uma determinada lei venha posteriormente a diminuir uma pena, ela de alguma forma então ela possa ser utilizada em benefício da pessoa que eventualmente tenha sido prejudicada anteriormente. Mas é certo que nós vamos ter que aguardar os pronunciamentos aí, as regulamentações dos órgãos de trânsito, dos DETRANs, especialmente do CONTRAN e do DENATRAN, para que regulamente isso. Nós vemos que, na verdade, isso aparentemente apresenta-se como uma medida política, uma medida maldosa do governo, que está aqui, que de alguma forma quer colocar talvez um pano quente ou apaziguar esse momento crítico que estamos vivendo com uma série de outros problemas na área do trânsito, e ele vem agora querendo aumentar o prazo de renovação da carteira, que era de 5 para 10 anos, aumentar a questão de pontuação. São situações aleatórias para tentar de alguma forma amenizar ou acalentar os problemas reais que o país está vivendo na área de trânsito, que talvez não seja isso.
É um pano de fundo.
Isso, para de alguma forma não falar de aumento de óleo diesel, aumento de combustível, uma série de outros problemas estruturais que o Brasil tem.
Muito bem. Olha, quem está mandando um abraço, o Hélio Fazan, diz: olá, boa tarde, pessoal. Osair, parabéns, programa show de bola. Hélio Fazan do Jornal Progresso e da Associação do Combate ao Câncer, que ele é presidente lá. Obrigada, meu irmão. É bom saber que você está na audiência. Ele diz que abençoe-nos grandemente, que está acompanhando aí pelo Facebook. Meu amigo Ferruz.
Oi, minha irmã.
Qual que é a sua pergunta para o Marcos?
Bom, a gente trabalha tão em sincronia aqui, a gente não precisa olhar nem para cara do outro, já vi aqui, viu? A minha primeira pergunta era, porque eu não sei, alguém acho que já perguntou. A suspensão do direito de dirigir apenas com uma notificação? Obrigado, já respondeu. Né? Acabou de fazer. Tá. A outra pergunta, como eu sempre digo, eu faço papel do leigo, né? Total. Tem diferença, ou melhor, qual a diferença no caso da multa, vamos falar assim, tá? Da notificação, da infração? Que às vezes são termos que as pessoas usam, né? Do auto de penalidade.
Certo. Wesley, o nosso Código de Trânsito prevê lá duas autuações. Isso. Uma primeira autuação, que seria a autuação de trânsito, onde é emitido na hora em que o agente de trânsito faz, lavra a multa de trânsito, se ocorre com a abordagem do condutor, ou se acaso esta não tenha acontecido, é lavrado o auto de infração, ele vai para o órgão de trânsito responsável, por exemplo, a agência de trânsito, o DETRAN, se a multa for de competência do DETRAN, e lá é emitida uma notificação, chamada notificação de autuação. É uma primeira notificação que deve ser emitida lá no prazo de até 30 dias da data da ocorrência da multa, e deve ter encaminhada ao condutor para que ele tome conhecimento de que, ó, foi lavrado uma infração de trânsito contra você, contra o proprietário desse veículo. Você tem o prazo de indicar ao condutor, se couber a indicação do condutor, no prazo de 15 dias, ou fazer a defesa. A pessoa pode entrar com uma primeira defesa chamada defesa de autuação, questionando que não era ela, houve alguma irregularidade, alguma falha, ou se ela de fato cometeu aquela infração, ela não entra, simplesmente ela paga, porque há casos em que o agente de trânsito, na maioria das vezes, a gente quer crer que o agente de trânsito, ele, por ter fé pública, ele está correto, ele não fez nada de errado, né?
Tá certo.
Mas aí já desculpa, a questão aí, vamos falar com fiscalização, né? De que às vezes você olha a numeração de placa e você se confunde, né? Com numeração, por exemplo, o Q com o O, né? Extremamente fácil de você confundir. E aí é onde vem o momento do recurso, dizer, olha, a placa do meu carro não é um Q, é um O, ou vice-versa, né? Fazer essa defesa.
Essa possibilidade.
Este é o momento da defesa, ou quando ele já se torna uma penalização, que é o último estágio, né?
Não, nas duas situações eu vejo, na verdade, o Código de Trânsito brasileiro, ele quis trazer justamente duas possibilidades de defesa. Uma primeira de autuação, para talvez um erro mais grave, mais crasso como esse aí, ou no momento seguinte, a pessoa às vezes ela acaba não entrando com esta primeira defesa do auto. Nada impede que no momento seguinte, quando ela for pela segunda vez notificada, agora quando a multa já tenha se tornado uma penalidade, que ela já estará incorporada ao prontuário do motorista. Isso. Ele também pode entrar com essa defesa, com este recurso administrativo, então, não mais defesa, um recurso administrativo. Até agora há pouco, antes do início do programa, falava com o Juscelino e ele falou: Marcos, olha, eu tive um caso muito interessante agora há poucos dias, um caminhão que eu passo todo dia no roteiro da casa de onde eu passo para ir ao trabalho. Eu me lembro que ele está lá desde 2009. E uma pessoa me procurou agora, está lá parado, sem roda, de alguma forma deteriorado, sem poder andar. Estava estacionado, tal, sem utilizar. Ele falou: puxa, a pessoa, o proprietário me procurou, que recebeu uma multa lá de Naviraí. Talvez se enquadraria numa situação como essa.
Nesse sentido,
justamente.
Exatamente. Certo.
Tá, deixa eu, só para manter a linha, né?
Certo.
Toda multa ela é passiva de recurso? Vamos falar em multa no sentido genérico.
Sim, o próprio Código de Trânsito e a Constituição Federal prevê essa possibilidade de ampla defesa e contraditório.
Isso.
Todo ato administrativo, ele pode, de alguma forma, é dado ao cidadão, ao condutor, ao proprietário do veículo, esse direito de defesa. O que a gente alerta, o que a gente orienta é que em situações em que há uma presunção ali de validade, algo que se apresenta como devido, não há motivo de se recorrer, de se questionar.
Sim, sim.
Mas naqueles em que há, a pessoa tem o direito. Mas sim, em suma,
sentiu-se lesado de forma direta e indireta, procura o Marcos lá e está tudo encaminhado, né?
Não necessariamente o Marcos. Até porque é possível. O Código de Trânsito ele quis justamente trazer este acesso à justiça. No mesmo caminho que a Constituição Federal diz, que ele permite a defesa e a busca destes direitos de forma administrativa. O próprio condutor, o próprio cidadão, ele pode procurar a agência de trânsito, a Guarda Municipal, a Polícia Federal, todos os órgãos, Polícia Rodoviária Federal, todos os órgãos de trânsito e fazer a sua defesa pessoalmente. Não há necessidade, mas é claro que os advogados de modo geral, eu também trabalho nessa área, estou à disposição para qualquer esclarecimento.
Só para fechar o amplo defesa contraditório, tá? Por gentileza. Para ter ampla defesa contraditória, a primeira coisa, eu preciso ser informado. Eu preciso saber que eu estou sendo acusado de alguma coisa.
Verdade.
Certo? Sim. Senão não há de se falar em ampla defesa e o contraditório se eu não sei o que está havendo.
Verdade.
E aí vem o que nós já falamos nos programas aqui, de você manter atualizado o seu cadastro junto ao Detran. Porque se você muda de endereço, a notificação vai naquele seu endereço. Mas vamos dizer que não deu tempo de eu atualizar. Eu acabei de mudar. Como é que o Detran faz para notificar? E se eu achar que eu não sou notificado, como é que funciona esta ausência de notificação? Tem recurso? Não tem como? Como é que funciona?
Tem. A própria legislação, o Código de Trânsito, diz que deve haver a notificação, mantendo essa simetria, esse alinhamento com a Constituição Federal. Então, se a pessoa não recebe a notificação na visita que o correio faz pela primeira vez, uma segunda vez, de regra são tentadas três visitas no endereço da pessoa.
Isso.
E se porventura se enquadra numa situação dessa que você falou, Wesley, que a pessoa não está em casa, ou ela não recebeu, ou mudou o endereço. Então, a legislação prevê, inclusive, uma possibilidade de notificação via diário oficial.
Diário oficial.
Isso.
Que é algo que todo mundo lê, né?
Mas de alguma forma eu, enquanto, agora pensando lá a ideia enquanto administrador, o ente público, ele precisa dar continuidade aos atos.
Não pode engavetar.
Então é uma presunção de que houve ali uma publicidade daquilo. Sim. Ah, mas eu não tomei conhecimento tal. Bom, mas aí a nossa legislação prevê que num próximo passo seria o acesso à justiça. A pessoa eventualmente lesionada pode procurar o Poder Judiciário e fazer esta explicação, esse questionamento, mover este pedido, aí sim, por meio de um advogado obrigatoriamente, para que questione isso.
Então, ou seja, se eu, administrativamente, eu fui notificado, eu, Wesley, posso ir até ao Detran e fazer o meu recurso.
Pode,
certo?
Sim, é direito
do
cidadão.
Porém, se eu precisar recorrer desse mesmo ato administrativo, de forma judicial, eu não posso, tem que ser através de um advogado.
Isso, nós temos uma outra abertura do legislador, em 1999, lá com a edição da Lei dos Juizados Especiais.
Isso.
E depois, um pouco mais adiante, os Juizados Especiais Federais. Ele prevê, em algumas situações, naquelas demandas mais, daquelas ações de valores menores, de até 20 salários mínimos, que o condutor ou que o interessado, ele possa intentar procurar o Poder Judiciário e intentar uma ação, é, aquele conhecido, aquele órgão conhecido lá como Juizado das Pequenas Causas, mas agora chama-se Juizado da Fazenda Pública, naquelas ações em relação à área de trânsito. Ele pode também intentar esta ação de forma pessoal, mas na área judicial a orientação é que procure um advogado para que possa fazer este pedido de forma um pouco mais amparada, especialmente pelas custas, pelos reflexos e consequências que podem advir deste processo, que já na instância administrativa não tem, a pessoa não gasta nada, o órgão não cobra nada, não tem reflexos, eventuais percas caso ela não obtenha sucesso.
Muito bem, levanta a música um pouquinho, quando são 4 horas e 21 minutos, programa Paz no Trânsito.
Quero andar sem ter medo no meu calcanhar, na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer, essa paz que eu quero tanto ter. Paz, peço agora.
Muito bem, 4 horas e 23 minutos. Olha, a dona Maria de Lourdes, ela mora no, na rua Quidauana. Amo ouvir a programação. Boa tarde, paz e bem. Obrigada, dona Maria de Lourdes. Também o pessoal aí do assentamento Itamaraty, João Carlos, nós já tocamos a sua música. Obrigado pela audiência. A dona Neuza Correia de Coxima, dando um abraço para o padre Rubens. Dizer que está esperando ele para pescar. Fácil a vida, né?
Mas ela da Itamaraty. Vai da Itamaraty, manda um abraço lá pro pessoal da família Caetano.
Tá certo. E ela mora lá em Coxinha, ouve pelo aplicativo. Graças a Deus, né? Pessoal lá de longe ouvindo a Rádio Coração. Próxima pergunta, meu amigo Juscelino, é o doutor Alcalá.
Próxima pergunta, é uma luta sempre aqui. Ferruzzi, aquelas questões. Daquelas notificações que demora a chegar.
E o código fala 30 dias, leva 30 anos.
E aí, essa questão, como é que fica, doutor Marcos? O que, que o senhor pode nos dizer nesse prazo para punição com relação a algumas infrações? É demais isso, você sabe disso. O que responder para as pessoas numa situação dessa?
Juscelino, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu quero também aproveitar só e mandar um abraço para 3 amigos meus que depois vão me puxar a orelha.
Com certeza.
O Fernando Machado, a Vânia Basília.
Nosso amigo aqui.
Isso. E a Lísia, são meus colegas de estudo. Viajamos junto agora por um período longo, esses invernos que passaram aí dos últimos 3 anos, e eu quero mandar um abraço para eles, para meus amigos de estudo aí.
Tá certo.
Juscelino, nesse caso da notificação, do prazo, os órgãos de trânsito, de modo geral, eles têm lá o prazo de 30 dias para fazer a expedição desta notificação de autuação e fazer o envio. pelo correio para que possa cientificar o condutor. É, além disso, nós falarmos antes também da possibilidade, imagina lá naqueles casos em que a infração de trânsito ela prevê a pena de suspensão do direito de dirigir. No caso lá específico do artigo 175 do Código de Trânsito, que prevê lá no caso de manobra perigosa. Se porventura o condutor tenha sido autuado por este artigo, por este tipo legal do Código de Trânsito, e ele recorreu da multa, não obteve sucesso, e lá na frente passou um determinado período, teve que pagar essa multa. Tudo bem. Além desta punição pecuniária, o Código de Trânsito prevê que o órgão de trânsito, o DETRAN, no caso, irá abrir um processo de suspensão da carteira em decorrência desta infração específica. E esse prazo para que o órgão faça isso, o órgão de trânsito tem o prazo de até 5 anos para que ele possa abrir este processo administrativo. Então, muitas vezes a pessoa passa lá 3, 4 anos, 4 anos e meio, esqueceu já desse problema, escapei. E daqui a pouco é surpreendido. Essa semana passada, na quinta, quase uma semana, apareceu lá um condutor com uma notificação agora do começo de abril, onde o Detran abriu processo contra ele justamente de uma multa lá de 4 anos e meio, deste caso que estou falando. E a pessoa indignada e chateada, eu falei, olha amigo, eu sei, tal, é bastante tempo, dá impressão que foi um descuido e tal, mas...
É a prescrição quinquenal do direito administrativo.
É previsto na legislação que o poder público tem o prazo de até 5 anos para abrir este processo. Né?
Mas é diferente da multa, da notificação do camarada furar um sinal vermelho, são prazos distintos.
São prazos distintos, então. Para as multas comuns, tal, que ele pode recorrer, aí o prazo de envio da notificação, de expedição da notificação pelo órgão de trânsito, lá pelo órgão municipal de trânsito, por exemplo, a GETRAN, pelo DETRAN do estado de Mato Grosso do Sul, pela Polícia Rodoviária Federal, pelo DENIT, então pela Polícia Rodoviária Estadual, são órgãos que eles vão ter lá o prazo de 30 dias para fazer a emissão desta notificação.
É isso.
Sim, nós estamos com um caso de uma ouvinte, tá, ela só falou, não aceita meu nome. Ela é catequista.
É uma amiga.
Mas aconteceu, olha a situação dela. Falou, olha, tem uma. Isso faz, está num prazo desse aí, de 4 anos e pouco. Essa multa levou indo para São Paulo de velocidade. E aí, agora chegou para ela 2 meses de suspensão. Ela alega o seguinte, escuta, eu não sou de correr. Ela falou, opa, acho que paguei essa multa, porque eu nunca fiz recurso dessa multa. Então, meus documentos estão em dia, eu paguei essa multa. Mas, quem me garante que esse radar estava aferido? Eu não soube responder, tem alguma coisa a ver?
Tem sim. Nesse caso, Juscelino, o Código de Trânsito prevê lá na etapa da autuação, quando a multa foi lavrada, quando a pessoa recebeu a primeira notificação de autuação, ela pode eventualmente verificar. No auto de infração constarão e na notificação de autuação, bem como na de penalidade, constarão as informações acerca de qual equipamento foi utilizado, se ele está aferido ou não pelo Inmetro, se foi considerada a margem de erro que deva ser tirado acerca daquela velocidade que a pessoa foi autuada, se aquele radar, se existe a sinalização adequada. Então tudo isso pode ser utilizado como defesa para o condutor. Então no caso dessa amiga sua, ela poderia ter feito a defesa lá nos primeiros momentos, que era na autuação ou na penalidade. Já nessa fase do processo de suspensão que você comentou para mim, mas ela já recebeu a pena de 2 meses. Então nessa etapa, neste processo que o DETRAN abre no prazo desses 5 anos para apurar a responsabilidade pela suspensão do direito de dirigir em decorrência dessa infração, ela já não pode mais questionar esses itens atrelados relativos à existência da multa. Isto ela não pode mais administrativamente, a não ser que ela queira fazer um pedido judicial. Aí sim ela pode levar até o Poder Judiciário, o auto de infração, dizer, olha, o equipamento não era ferido pelo Inmetro, não tinha sinalização no local, juntar fotos, o que ela quiser para conseguir provar que não era, aquela multa não é devida.
É porque às vezes a pessoa não tem esse conhecimento e quer evitar constrangimento, é muito mais fácil ir lá e pagar, só que vem essa consequência depois.
É, porque...
Foi o caso dela, falou, olha, eu paguei, porque ela falou, eu ia lá em São Paulo reclamar, e se eu moro aqui...
Acerca só que agora disso, chegou. Só uma deixa, acerca disso, no Brasil inteiro, os órgãos de trânsito, eles aceitam o protocolo de defesas pelo correio. Então, no caso, sim, dela ou de outros radiovindos que estejam ouvindo e que queiram, de alguma forma, recebam uma multa, uma autuação indevida, que não concordem, eles podem fazer a sua defesa, juntar os documentos que vêm sendo indicados na notificação e mandar pelo correio com a R, que é o aviso de recebimento, para que ela possa esta multa, esta autuação, este recurso, essa defesa ser julgada lá neste órgão julgador, seja do Amazonas, seja no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, como a sua amiga falou, é direito do condutor.
Tá certo. Bom, são 4 horas e 30 minutos. Quero mandar um abraço para Maria de Lourdes França, mandando aí um abraço para o Juscelino, desejando feliz Páscoa para você e sua família.
Opa,
e também o Everaldo Bellini está na sintonia lá no Mercado Bellini. Um abraço. Deus abençoe. Então vamos para o intervalo e voltamos com muito mais para você hoje. Paz no Trânsito.
Coração FM, mais que uma rádio.
Um novo estilo de vida.